Portanto, eu gostava de dar as boas-vindas ao Dr. Carlos Manuel Delgado Brás, que está aqui para uma audição cujo tema é solicitam o reposicionamento dos professores na carreira de acordo com o Estatuto da Carreira Docente. A doutora Susana Maria Gonçalves, os vistos, não pode estar presente. Eu agradeço a sua presença aqui começava por dar-lhe as boas-vindas e explicar como é que funciona. Se calhar já cá esteve antes, não sei. Muito bem. Então, mais uma razão. Tem 10 minutos iniciais para fazer a sua apresentação. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para questionar ou pedir esclarecimentos em relação àquilo que transmitiu e depois terá no final outros 10 minutos para responder às perguntas que lhe forem feitas. Estes 10 minutos no início e no fim podem ser alvos flexíveis, quer dizer, se não usar o tempo todo no início, pode usar um pouco mais no fim, não pode usar mais de 20 minutos no total. Estas salas costumam ter um relógio a indicar o tempo que passa. Eu vou ter aqui à minha frente para, quando faltar um minuto antes dos 10, eu começo a fazer sinais, só para alertar, e dava-lhe desde já a palavra. É esse o microfone, exatamente.
Muito boa tarde. Quero começar por cumprimentar e agradecer a presença dos senhores deputados. Gostaria de explicar a origem desta petição. É uma petição independente de partidos e organizações sindicais. Esta petição tem neste momento mais de 9 mil assinaturas. Ela surgiu das conversas entre professores e resulta de um sentimento de indignação pela forma como estão a ser tratados. Os professores sentem-se maltratados e discriminados. E gostaria, se me permitissem, começar por aí. Maltratados na praça pública, vítimas da ignorância e do desconhecimento, ou mesmo da má-fé, de muitos a quem a comunicação social dá voz de forma indiscriminada. Mas também maltratados pelo Ministério da Educação, que através do seu silêncio aceita que se digam mentiras e se tratem os professores cenários difíceis, conflituosos e corporativistas, lançando os próprios membros do Governo, a propósito das carreiras, mensagens confusas e contraditórias. Discriminados porque, mais uma vez, observam a possibilidade de serem tratados de forma diferente e negado um direito que será reconhecido a outras carreiras da função pública, o direito à sua carreira, tal como o Estatuto da Carreira Docente estabelece para os professores. Esta é uma petição para que se cumpra o Estatuto da Carreira Docente, reconhecendo a totalidade do tempo de serviço prestado pelos professores e o seu reposicionamento nos escalões devidos a par daquilo que acontece com todas as carreiras na função pública. O Estatuto da Carreira Docente é o contrato que o Estado português estabeleceu com esta classe profissional e que criou expectativas durante mais de 9 anos, durante os quais os professores cumpriram a sua parte. Durante esse tempo, os professores, privados de financiamento, fizeram formação contínua paga do seu bolso, deram formação não remunerada, mas creditada e reconhecida pelo Ministério da Educação. Fizeram mestrados, fizeram doutoramentos. Este é um capital que o Ministério da Educação viu crescer sem custos. Foram também avaliados cumprido o estabelecido no Estatuto da Carreira Docente. Cumpriram, como não podia deixar de ser, com as suas funções, mas em condições de trabalho que se agravaram ano após ano. O aumento do número de alunos por turma, a criação de mega agrupamentos, obrigou os professores dos quadros de escola a deslocarem-se a várias escolas no mesmo dia, utilizando para o efeito o seu próprio veículo. O aumento do número de horas letivas efetivas, do número de turmas por professor, dos níveis lecionados, do aumento da carga burocrática, da prepotência de muitos diretores de escola, que impõem uma organização na qual os professores muitas vezes não se reveem. Criaram-se mecanismos que permitem ao diretor reconhecer a competência de um professor para lecionar disciplinas para as quais não tem habilitação própria. A questão da correção dos exames nacionais, não remunerada e que pesa apenas sobre alguns docentes que sistematicamente são chamados a fazê-lo em condições que ferem a qualidade do seu trabalho e, consequentemente, se refletem num aumento do número de reapreciações pedidas ano após ano. A degradação das condições de trabalho ao longo dos últimos anos, fruto também da falta de regulamentação dos horários de trabalho dos docentes, afeta a qualidade do serviço prestado e tem repercussão na sua saúde. Nunca como hoje o número de baixas médicas foi tão elevado, certo também consequência do envelhecimento dos professores do quadro. Os síndromes de burning out atravessam as escolas de todo o país e são um problema sem a merecida atenção. Os professores hoje não sentem reconhecido o seu trabalho, nem a sobrecarga que resultou de tantas modificações introduzidas no sistema de ensino ao longo destes 9 anos. Trabalho esse que é único, uma vez que consiste em lidar com crianças e adolescentes, acompanhando o seu crescimento durante vários anos. Esse trabalho consiste, antes de tudo, na criação e manutenção de relações de natureza humana, afetiva, de modo a ser possível um ensino e aprendizagem. E todos nós sabemos como isso é desgastante, as relações humanas. Os professores estão sozinhos numa sala de aula a fazer um trabalho cujo resultado não depende exclusivamente de si. Durante mais de 9 anos, o Ministério da Educação, de forma continuada, introduziu alterações no sistema de ensino, contribuindo para a sua instabilidade, e continua a pretender fazê-lo. São as constantes alterações de programas das disciplinas, das matrizes curriculares, dos exames introduzidos, ora suspensos, ora agora no 9º, amanhã no 8º. Novos documentos e orientações surgem todos os anos e os professores, para lhe dar resposta, fazem formação após formação, despendendo tempo e energia nas constantes alterações, cujos resultados nunca são avaliados. Novo governo, novas alterações. Nunca os professores tiveram tão pouco tempo para preparar as suas aulas, perceber as dificuldades dos seus alunos e lhes dar a merecida e devida resposta. Já o Estatuto da Carreira Docente, durante estes mesmos mais de 9 anos, sofreu poucas alterações. Uma das alterações introduzidas pelo governo anterior, com o ministro Nuno Crato, em plena crise financeira, em que as restrições eram conhecidas e perspectivando-se fortes anos de forte contenção orçamental, estabelecia um prémio pecuniário que visava distinguir os professores que, por mérito, obtivessem avaliações sucessivas de muito bom e ou excelente. Não passava pela cabeça de qualquer pessoa que esse prémio não fosse atribuído e era visto como compensação na ausência de progressões na carreira e na manutenção dos cortes salariais. Contudo, esse prémio nunca foi atribuído, eu sou prova disso mesmo, fui avaliado, tive aulas assistidas e o Estado português não cumpriu a sua parte do contrato. A norma que ano após ano foi inscrita no Orçamento de Estado e que não permitiu a contagem do tempo de serviço de modo a impedir que os professores progredissem nesse ano, na sua carreira, cumpriu a função de todos esses anos. Durante mais de 9 anos, o Estado português teve a oportunidade de resolver um problema que era previsível, mas não o fez. Foram por isso mesmo criadas expectativas aos professores e que agora, perante a iminência da sua satisfação, os professores veem-se mais uma vez discriminados, negado esse direito e que, à falta de melhores argumentos, mais uma vez são maltratados na praça pública. Agora que se perspectiva que essa norma esteja ausente do Orçamento de Estado e o restabelecimento das carreiras para todos os funcionários, o atual Governo coloca em causa o tempo de serviço efetivamente prestado pelos docentes. Perspectiva-se a criação de mais umas quantas leis que, prevalecendo sobre o contrato estabelecido, o Estatuto da Carreira Docente, se desrespeitam os professores, ignorando o acordado, num exercício sentido como de autoritarismo por parte de quem pode alterar as regras. Quebra-se assim a confiança com o Ministério da Educação. Os professores, legitimamente, esperam que o seu tempo de serviço seja reconhecido e o Estatuto da Carreira Docente respeitado, agora e não num futuro que nunca chegará para a maioria. As consequências do não reconhecimento deste direito impossibilita que os professores possam atingir o topo da carreira, ainda que sejam excelentes e ultrapassem as restrições colocadas no acesso a determinados escalões. Afeta de forma definitiva o valor da sua reforma, mas também afeta a sua moral, a sua autoestima e mina a confiança nos órgãos de soberania, que fazem e devem fazer cumprir a lei. A carreira já de si longa será uma miragem e o Estatuto da Carreira Docente um papel sem qualquer valor. Esse será também o capital de confiança que qualquer governo terá junto aos professores, contribuindo dessa forma para o estado permanente de desconfiança e desânimo. O que os professores não compreendem é observar o reconhecimento de novos direitos a determinadas classes profissionais e lhes ver negado um direito. O não reconhecimento do tempo de serviço vai criar novos problemas e gerar novas injustiças. Feito o reposicionamento dos professores nos escalões devidos, poder-se-á colocar um problema orçamental, é certo. Nessa altura, estamos certos que os professores estão disponíveis e serão bastante flexíveis para aceitar as soluções encontradas. Uma das propostas é o pagamento com títulos da dívida e obrigações do professor. Tenho expus. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Eu agora... E usou só 8 minutos, nem chegou.
Muito bem.
E, portanto, posso passar agora a palavra à senhora deputada Nilza de Sena, PSD.
Obrigada,
Sr.
Presidente. Eu cumprimento a família.
Obrigada, Sr. Presidente. Agora sim, eu começo por cumprimentar o Dr. Carlos Brás, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que este tema não é desconhecido de nenhum dos membros desta Comissão, aliás, foi amplamente discutido. Foi um dos temas, inclusivamente, da audição na semana da vinda dos senhores secretários de Estado, ainda à audição regimental no âmbito do Orçamento de Estado, e traduz, quer nessa altura, quer naquilo que disse na sua intervenção, reivindicações dos professores que são conhecidas, que são justas e que correspondem a expectativas que foram criadas. E, aliás, também foi uma expressão que aqui utilizou. Nós, o PSD, tem dito várias vezes, e vou dizê-lo novamente, achamos que o Governo errou na forma como geriu este dossiê. E isso significa que prometeu descongelar as carreiras de toda a função pública e depois desconsiderou uma fatia de leão, que corresponde precisamente aos professores, com uma decisão política que não teria sido a nossa, porque o PSD não teria prometido uma coisa que não conseguiria cumprir, sobretudo no timing em que foi apontado, que é um timing curto, manifestamente com custos elevados, e que, em certa medida, teve a ver com um calendário eleitoral específico para cumprir uma agenda até de agrado aos parceiros que suportam o Governo. Nós sabemos que, com este orçamento, dificilmente os professores chegarão, por exemplo, ao último escalão. Alguns deles precisarão de 40 anos, alguns até de 50 anos para lá chegar. Sabemos que alguns destes somam mais 5 anos, que remonta ainda à aplicação do Estatuto pela ex-ministra Maria de Lourdes Rodrigues. Sabemos que alguns ainda têm outros 2 anos que corresponde ao regime transitório imposto pela ex-ministra Isabel Alçada e que, por essa via, há aqui um conjunto de dificuldades que são manifestas e que nós reconhecemos. Aquilo que aqui está em causa não é o agravo da condição de professor, que deveria ser uma função valorizada e que o PSD valoriza, porque não está em causa que os professores têm avaliação contínua, como bem disse, têm avaliação de desempenho. O que está em causa aqui é o facto de ter sido dito, vou terminar, Sr. Presidente, que em 2 anos era possível ir ao encontro das expectativas destes professores. E, portanto, aquilo que o PSD pode dizer, e para concluir, é que a gestão deste dossiê compete ao Governo, que, aliás, anunciou uma nova ronda negocial que vai ser iniciada esta semana, salvo erro, quinta-feira, e que aguardamos, precisamente, que dessa ronda negocial se clarifique essa posição, no sentido de que os senhores sejam esclarecidos e todo o país seja esclarecido qual é que é o modus facendi que o Governo entende ser o melhor para acautelar quer as declarações que a priori fez, quer as expectativas que criou, porque foi somente ele que o criou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúdo o professor Carlos Brás. Bem-vindo à Comissão de Educação e Ciência e agradeço a exposição que fez. A exposição que fez neste momento vai muito além daquilo que é o objeto desta petição. E, efetivamente, aquilo que é pedido nesta petição, ou melhor, solicitado, é o reposicionamento dos professores na carreira de acordo com o Estatuto da Carreira Docente. Deixe-me dizer-lhe que foi e é com um enorme sentido de responsabilidade e cumprimento do programa que o Governo, o 21º Governo, tem desde o início desta legislatura implementado diversas medidas que conduzem, que são conducentes, por um lado, ao combate à precariedade docente, que é um grande problema com que a classe docente se tem debatido e de forma inequívoca em relação à sua valorização. Com efeito, o Governo prometeu, proceder ao descongelamento das carreiras a partir de 1 de janeiro de 2018. E vai cumprir. Está assim aprovado no Orçamento de Estado para 2018. O que está em causa nesta petição não é o descongelamento das carreiras, nem sequer é o não cumprimento do programa do Governo nesta matéria. A matéria que surgiu agora prende-se com a contagem do tempo de serviço que corresponde ao período de congelamento da carreira. Ora, muito bem, é do nosso e do vosso conhecimento que, conforme foi anunciado, se iniciarão esta semana, no dia 15, negociações com os professores, com as suas estruturas sindicais, no sentido de encontrar uma solução para o problema que é aqui apresentado e que tem sido apresentado pelas diversas estruturas sindicais. Entendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que este caminho, o caminho da negociação, é o caminho certo. E estamos certos que desta negociação surgirá um compromisso político, que, de acordo com as expectativas e as condições que o país apresenta, poderão, portanto, encontrar pontos de convergência entre as estruturas sindicais e o Governo. É evidente que o conjunto de situações que colocou e que se balizaram num período de 9 anos, deixe-me dizer-lhe, professor Carlos Brás, tenho 40 anos de serviço docente e consigo comparar aquilo que foram etapas grandes do progresso da educação e do ensino em Portugal. E progredimos muito. Nem sempre da forma mais linear, mais certa, mas progredimos. E este governo está a fazer um percurso que tem valorizado muito a classe docente e os professores.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu imagino que é a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. É a palavra.
Muito obrigada. Também queria cumprimentar o professor Carlos Brás. Esta matéria, como já foi dita, não é nova. Ela tem percorrido as negociações orçamentais. Ela foi, aliás, alvo de várias propostas de alteração ao orçamento. O Bloco de Esquerda apresentou uma delas sobre a contagem integral de tempo de serviço. Eu acho que esta petição coloca os argumentos no sítio certo. Os partilhamos. Por um lado, ela reconhece, do meu ponto de vista, bem que o reconhecimento à carreira não está diretamente ligado à valorização remuneratória, embora deva acontecer assim. Aliás, o reconhecimento disso é que fez com que, para os restantes funcionários públicos, haja um reposicionamento imediato, embora a valorização remuneratória não lhe corresponda no imediato, ela vai sendo gradualmente reposta, e isto significa o respeito pela carreira e pelo tempo que se trabalhou, dizendo que, bom, pelas restrições orçamentais que cada governo terá, ainda que nós possamos ou não partilhá-las, ou partilhar das suas razões, há o reconhecimento do respeito pelo tempo que se trabalhou, há o reconhecimento de que existe o direito adquirido à carreira, para aquela posição determinada na carreira, aquele escalão determinado devido ao tempo que se trabalhou. E, portanto, esta foi a primeira razão de discriminação que as pessoas sentiram, e com razão. Foi sentir que, enquanto, em relação a todos os outros funcionários públicos, há um reconhecimento de que eles tiveram durante 9 anos nos seus locais de trabalho, todos os dias, a esforçar-se, e que isso é reconhecido, e que, em relação aos professores, há uma tentativa de apagar esse período, sobretudo numa altura em que esse período correspondeu também a um período em que se cortou qualquer coisa como 1.300 milhões de euros na educação, e houve um esforço imenso de investimento que foi feito pelos professores, como disse aqui, e que correspondeu a uma ausência também de investimento no Serviço Público de Educação. E, portanto, os professores, para poderem subir na carreira e fazer as suas formações obrigatórias, tinham que as pagar. Para todo o investimento de capital humano, digamos assim, que foi feito nas escolas, foi feito pelos professores, numa altura de um enorme desgaste que acumula com todas as razões que aqui trouxe e que nós podíamos elencar até ao até o infinito, algumas delas já nem existem, como a BCE e a PAC e outras estratégias de humilhação, e todo esse desgaste ajudou a provocar este sentimento de injustiça. Esta petição coloca de uma maneira que eu acho que é bastante irónica a questão da dívida pública, porque o Bloco de Esquerda tem dito que há uma dívida no país que é imensa, que é dívida, a quem, neste caso, a quem trabalhou para que os serviços públicos funcionassem, e que essa dívida é prioritária em relação aos credores internacionais, e, portanto, os professores colocarem aqui de forma irónica que podem eles próprios serem credores dessa dívida pública tem significado no momento político que atravessamos, mas portanto, isto para dizer que estamos de acordo, fizemos essa proposta, temos a expectativa que do processo negocial que agora foi iniciado com a FENPROF e com a FNEC, com os sindicatos, saia a contagem integral do tempo de serviço com o gradualismo que for necessário impor à reposição, à valorização remuneratória correspondente ao reposicionamento na carreira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passarei agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do CDS, cumprimento o Dr. Carlos Braz e os outros mais de 5 mil peticionários que não... Pronto, que não puderam sentar-se aqui hoje. E vou-me focar então no objeto estrito da vossa petição. E como disse quando se dirigiu agora no início à Comissão, os professores têm, no contexto atual do descongelamento de carreiras, legítimas expectativas quanto à contagem do tempo de serviço. E essas expectativas decorrem, por um lado, daquilo que está em vigor no Estatuto da Carreira Docente e que não foi alterado até agora, que decorrem da forma também como o Governo permitiu que se criassem estas expectativas ao anunciar, na forma como anunciou o descongelamento de carreiras e particularmente como o introduziu no Orçamento de Estado, excepcionando os professores dos restantes grupos da função pública e, portanto, criou aqui uma tensão que nos traz ao dia de hoje e a mais outros dias, suponho eu. Bem, desde já amanhã, porque temos uma discussão de uma petição também da FNE e, portanto, este tema voltará, no entanto, ao plenário. O que é que me parece? Parece-me que, tal como os próprios representantes dos professores dos sindicatos, desde o princípio, indicaram, tem que haver aqui um processo negocial e num processo negocial tem que haver cedências de parte a parte, esperamos nós no CDS, com responsabilidade, com responsabilidade, já expliquei em que termos. A questão é, nós no CDS, acho que nós no CDS e na verdade acho que a opinião pública em geral, não foi fornecido nenhum estudo, nenhum dado que permita perceber, por exemplo, este valor que tem sido veiculado dos 600 milhões, de onde é que ele vem? Pronto, nós não desconhecemos esta estimativa e já pedimos ao Ministério da Educação há várias semanas atrás que nos desse indicação de qual seria o custo do descongelamento tucur e depois logo se veria como seria pago, mas para podermos perceber sobre que valores é que estamos a conversar, porque não é indiferente para efeitos de perceber se é fazível ou não é fazível e em que termos é que era fazível. E, portanto, neste momento, ao CDS é muito difícil fazer quaisquer conjeturas sobre quais seriam os instrumentos certos para conseguir repor este processo, se é a variável tempo, se é a forma de pagamento, se deve ser conjugado com aposentações, não faço ideia, porque eu não sei exatamente o que é que está em cima da mesa, nem temos dados, e segundo sei, por exemplo, a FNE também não, de quais é que são os professores que calham em cada escalão e quais é que estariam à beira de serem, de progredirem. E, portanto, assim sendo, trata-se de uma matéria que só o Governo tem, espero eu, na sua posse, a informação toda para tomar a decisão acertada, e estou a contar com isso, espero que tenham feito esse trabalho de casa, e nesse sentido, há um processo negocial que decorre na próxima sexta-feira e que nós aguardamos. Não aguardamos com muita serenidade, e termino aqui, porque a listagem das muitas declarações feitas por vários responsáveis políticos do Governo é totalmente errática no tempo e no tipo de interlocutor. E, portanto, se me perguntassem neste momento qual é a posição do Governo, eu desconheço. Não sei se é de propósito ou se não, mas eu não sei qual é a posição do Governo neste momento e, portanto, não estou particularmente calma com a negociação, mas sexta-feira saberemos mais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim das intervenções. E eu passava agora a palavra ao professor Carlos Delgado Brás, que tem 12 minutos para responder, reagir. Não tem que usar os 12
não
minutos,
tem usar, mas
tem que estar à sua disposição.
Aproveito que estou aqui, que tenho a atenção dos senhores deputados. Antes de mais, eu se calhar gostaria de expor também e começar por refletir aquilo que é o pensamento dos professores de uma maneira geral. Nada de muito fundamentado, porque hoje em dia, com as redes sociais, nós sabemos que há, por vezes, formas exacerbadas na forma como se colocam as situações. Mas há um sentimento generalizado na classe docente de grande desalento. E existe, inclusivamente, e na petição fala-se nisso, de uma ausência ou de uma difícil... A dificuldade que os professores, muitos professores, têm em acreditar não só nos órgãos que os devem representar, porque no fundo são tutelados pelo Estado, mas também muitas vezes pelos próprios sindicatos. Os professores, de uma maneira geral, é preciso ver que têm, na sua origem, têm diversas formações, desde o pré-escolar ao ensino secundário, têm formações diversas, cada escola é uma situação, cada professor é uma situação. Mas há um sentimento generalizado de grande desalento. E acho que, depois de ter ouvido aquilo que ouvi, e penso que não é nada de novo, e será as posições normais de cada uma das bancadas parlamentares, aquilo que eu apelava, uma vez que isto é uma petição que surgiu numa altura em que ainda não se falava em negociações, era que os grupos parlamentares procurassem respeitar aquilo que é a imagem do professor junto à sociedade portuguesa. Eu penso que, de uma maneira geral, a questão do dinheiro, a questão do salário, apesar de importante, sobretudo em termos futuros, porque não há ninguém neste momento na carreira docente que não pense na sua reforma, e essa é uma grande preocupação. No presente momento, aquilo que os professores sentem é justamente uma ausência de reconhecimento da sua profissão. Numa coisa que é essencial, é que a sua autonomia não é respeitada. A sua autonomia não é respeitada dentro da sala de aula, a sua autonomia não é respeitada a vários níveis. E quando se fala do tempo de serviço, os professores sentem isso de uma forma extremamente profunda, de uma maneira que dificilmente, provavelmente, noutras profissões sentiriam. Porque, efetivamente, todos os dias os professores estão no seu local de trabalho a lidar com crianças. E isto faz toda a diferença. Quando nós lidamos com adultos, nós podemos lhes explicar a sua posição e continuar a ser profissionais. Quando lidamos com crianças, torna-se muito difícil explicar a uma criança, porque não tem nada a ver com o assunto, o que é que se está a passar. Mas o desalento passa, e passa para dentro da sala de aula, e passa para a escola. Eu acho que os grupos parlamentares, de uma maneira geral, têm que começar a pensar, nomeadamente o Ministério da Educação, em vez de fazerem grandes reformas ao nível da educação e trazer para cima da mesa grandes reformas ao nível daquilo que acontece, metodologias e outras coisas do género, começarem a pensar na forma como o professor trabalha e quais são as condições que o professor tem para trabalhar. Isso pode não representar um salário, mas vai representar bastante para o país e bastante para os professores. A questão salarial, nomeadamente a questão de colocar os professores no escalão a que têm direito, e depois permitir que, à medida que os anos vão progredindo, a conquista salarial se vá fazendo, penso que a simples vitória moral de serem colocados no escalão a que têm direito seria visto pelos professores como muito bem-vinda. Qualquer argumento baseado no orçamento de Estado que passe por cima do princípio, que é o respeito da carreira docente e a contabilidade, no fundo, dos anos de serviço, nunca será bem-vista. Porque é justamente isso que está em causa. É o reconhecimento e a colocação e o respeito pelo estatuto da carreira docente. Tão somente isso. Respeito pela carreira, respeito pelos professores. As questões orçamentais, penso que terá que ser o governo, juntamente com os sindicatos, a resolver isso. Mas também devo dizer que muitos professores veem o papel dos sindicatos com alguma desconfiança, porque negociam, por vezes, as situações de uma forma que não abrange a totalidade dos professores e desvirtuando muitas das vezes aquilo que está em cima da mesa. Se o Estatuto da Carreira Docente é este que nós temos, com todos os defeitos, ele tem que ser cumprido para o bem e para o mal. E neste caso será colocar os professores no escalão a que eles têm direito. Da minha parte, uma vez que eu não sou representante sindical e estou aqui apenas a transmitir uma opinião, penso que é tudo. Agradeço a atenção que me foi dada.